Vocês lembram quando a gente brincava de polícia e bandido quando era criança?
Outra época, né, mano? Outra época.
E era na maior inocência do mundo, né? Assim, ah, gente, vamos dividir aqui, vocês vão ser os policiais, os outros os bandidos aqui. Vocês brincavam só na mesma rua ou no quarteirão inteiro?
Brincavam, né? Na mesma cidade, mano.
Na mesma cidade?
Tinha nego, faltava pegar o trem e ir embora, tá ligado?
Tinha que colar o cartaz de procurado, né, do maluco. Porque a mãe tava morrendo de medo. Ah, meu filho sumiu 3 horas.
A minha brincadeira era roots, porque a polícia podia bater mesmo no
Você é louco. E o bandido tinha que fazer o quê?
Aí tinha que fugir e se quisesse espancar também a polícia podia.
Caraca, o MMA então.
Exatamente. Mas me explica quais regras que vocês utilizavam para as brincadeiras de vocês.
O objetivo da polícia era sempre prender os ladrões e levar pra uma espécie de cadeia, né? Tinha um espacinho que a gente fazia com giz no chão e era a cadeia ali. E tinha, aí normalmente ficavam como assim? Eram cinco meninos, eram policiais. Um era o carcereiro que ficava...
Caraca, tinha subdivisões.
Caralho.
Tomando conta da prisão, porque se... Era assim, era muita imaginação, né? Mas era só desenho no chão... E o cara na frente desse desenho cuidando desse espaço. Porque se tivesse alguém lá dentro e chegasse outro ladrão e só encostasse na mão do ladrão, ele podia fugir, entendeu? Então o carcereiro meio que se via como protetor do espaço dos presos, né? E os outros tinham que ir atrás desses ladrões. Então era isso o jogo, não tinha muito... Não tinha muito desenvolvimento não, né? Mas era...
Ah, mas eu lá no interior aqui de São Paulo, criança pobre é uma merda, né? E aí a gente brincava no seguinte, tipo, a polícia tinha uns pés de mamona.
Ih, caralho, muito bom isso aí.
E aí, a polícia tinha o direito de pegar a mamona.
Uhum.
Só que aí, tipo, e aí a gente, meu, cacetava um maluco nas costas, muito na bom. Coxa.
Caralho.
E ficava aqueles vergão, né? Porque era uma mamona grande, verde, assim, bem tipo...
Vocês faziam aquelas armas com cano. Mesmo.
Isso! Mano,
colocava bexiga na outra ponta.
Exatamente,
e...
cara.
Puta, isso. Caralho, isso a gente fazia com pedra. Só que até um dia... até um dia, a gente atirava pedra nos moleques. Só que até o dia que um amigo meu, o Cláudio, ele era o gordinho de óculos, né? Ele era o aloprado da parada. Até que um dia um outro amigo meu, Daniel... puxou aquilo de uma maneira absurda, assim. Ele tava com uma bexiga que esticava, que ele tava com a mesma bexiga há muito tempo.
Caralho.
Ele esticou, 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 pum! Foi tipo um sniper, cara. Pegou no, na lente do óculos dele e arrebentou o moleque. Tipo, aí depois, a mãe dele fez um escarcéu, todo mundo apanhou em casa, uma bosta. E aí, depois desse dia, a gente parou de usar o PVC com bexiga.
Isso, era um PVC, aí tinha uma bexiga enrolada em uma das extremidades, né? E aqui a gente usava aquelas sementes de pau-brasil, que eram as vermelhinhas. Aí você pegava e colocava dentro da bexiga e ficava atirando nas pessoas. Inclusive a gente levava pro colégio e tudo, e era suspenso. Não podia ter essas paradas, não.
Criança é uma merda,
ou cara. Então tinha outro tipo de arminha que você usava, que era uma madeira. Aí você pegava um pregador de roupa, assim.
Sim, pra tacar elástico.
E com elástico e com tampinha de garrafa.
Caralho, vocês estão evoluindo muito.
De garrafa,
o
mano.
Arsenal do Jurandir, tá ligado? Ele ia brincar, ele abria aquela maleta prateada, aí tinha aquele monte de arma. Qual que eu vou usar hoje?
Exatamente, mas era isso, era a brincadeira de... Não tinha nada de muito saudável não, né, cara? Mas...
Pô, eu lembro, essa clássica do cano que colocava a bexiga, a circunferência do cano é medida em que medida, vocês sabem?
Não sei,
Enfim, imagina que é um cano um pouco maior que um dedo, tá ligado?
Tá,
um dedo. Uma vez o maluco chegou com um cano, mano, imagina o cano do vaso sanitário. Dava pra colocar, sei lá, um mouse dentro da parada e arremessar, tá ligado? Aí a gente, não vai brincar não, você é louco.
Um canhão na bazuca da criança.
Chegou, né? Mano, ele tunou o bagulho.
Era o especial do Streets of Rage, tipo, você ligava pode assim, que... se usar, ele chegava com o carro e pô na galera.
Vambora. Eu sou o Homem Sem Nome.
Eu sou o Racha Cuca.
Eu sou o John Wayne.
E eu sou o Will Smith.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula,
Puxa no gol, animal! Peraí,
ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
Excuse me.
Hey, hey, you got a visitor.
Shut up, you. Now, what you want?
My name's John Marston. You wanted to speak to me.
I did?
Apparently so.
Why?
I guess because we're both in the business of the law.
You that fella from the train company?
No, I'm from Fort Mercer.
Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys.
Calm down.
Go on, shoot him, mister. Shoot him.
Come what? You getting cute with me, boy?
What's going on here?
I got me one of them Williamson boys.
I got me one of them idiots who give marshals a bad name.
Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater.
Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright, but he seems loyal.
Jonah, get out of here for a minute.
Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend.
I think there's some school children down the way you can go and frighten.
Oh, hardy fucking har, dickhead.
What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies.
I'm here to capture or kill Bill Williamson.
Okay.
Can you help me?
Estamos aqui para prestar uma homenagem a este clássico. Caio Corraine, de que jogo nós vamos falar aqui neste 99 Vidas?
Hoje nós iremos falar sobre uma das obras mais clássicas da Rockstar, por mais que ela faça diversos jogos ótimos. É fácil você contar com os dedos de uma mão só os jogos ruins que ela já fez.
Sim.
E que Jurandir Filho já falou pra mim num podcast que a gente gravou que é o melhor jogo que ele jogou nessa geração.
Sim.
Até. Que é. Naquela época não tinha saído o último dos americanos.
Mantenho, já. Jurandir.
Mantenho firme e forte.
Então hoje a gente vai falar de Red Dead Redemption.
Que pariu! Aí sim, garoto! Já falou aqui que faroeste é o meu gênero favorito do cinema. E por causa do Red Dead, né? O Red Dead é o maior expoente do faroeste nos videogames. Muita gente do 99 vai falar, mas tem o Sunset Riders, é melhor que Red Dead, gente.
Ah, não. Aí não, né, gente? Por favor.
Beat please, né?
Não, aí o cara tá de zoeiro com a minha face.
Tá que pariu, meu irmão. Que surpresa absurda foi jogar em 2010. Eu joguei no Xbox. Eu não tinha PlayStation 3 ainda.
Na época que o Jurandir ainda jogava Xbox.
Exatamente. Joguei no Xbox. E foi uma surpresa gigantesca. A gente já conhecia o histórico da Rockstar, né? É, tem um jogo que muita gente não comenta, eu não sei porquê, eu acho que ele é um meio injustiçado, mas eu gostei muito da premissa e até de ter jogado o Bully.
Bully é muito bom.
Bully é ótimo. Inclusive eles estão... circulam, né, os rumores de que a Rockstar agora, o próximo jogo que eles vão fazer é uma continuação ou alguma outra coisa relacionada ao Bully. E é genial, cara. Tudo que você assistia de escola, de colegial americano nos filmes, tá lá. Tem obviamente os Bullies, tem o Nerd, tem tipo os Jockeys, tem tipo o Bonitão, o Quarterback, que vai lá encrencar com você. É muito foda aquele jogo.
Mesmo que a gente não tenha morado nos Estados Unidos, ou estudado nos Estados Unidos, é um cenário bem comum, né? De colégio, de sala de aula e brincadeiras, etc, etc, né? Mas eu acho que o Bully não é um jogo que todo mundo fala assim, caralho, vocês lembram desse jogo, o Bully, sabe? Não é como GTA, né? Que todo mundo tá na boca do povo, né? Não é como Red Dead, por exemplo, que tá na boca das pessoas, né? As pessoas vão falar de grandes jogos dessa geração, o pessoal fala do Red Dead, né?
Sim, e inclusive o Bully, que até hoje é proibido no Brasil.
Ele o Brasil foi... sempre passou os preservados, né?
Ele foi proibido, por acho que um juiz do Rio Grande do Sul, não me recordo direito agora. E foi o Counter-Strike também foi proibido, só que a Valve correu atrás, ele foi liberado depois de um tempo. Esse ano, inclusive, se não me engano, ou ano passado, eles correram atrás desse processo e conseguiram desproibir o jogo, mas o Bully continua até hoje. Tipo, se você for comprar, tipo, no Steam...
Bully é PlayStation 2, né?
É, PlayStation 2, só que ele também teve uma versão para Xbox 360. É. Uhum. E ele saiu para PC também, e se você, sei lá, se você for comprar... Tentar comprar no Steam brasileiro, ele tá bloqueado, ele não aparece pra você.
Caralho, que merda.
É muito bizarro isso. De, tipo, por que caralhos um jogo desses...
Não, sabe, e o GTA tá aí, toda Saraiva, né?
Se fudeu, perdeu o Playboy...
Não, o próprio Red Dead, que as pessoas falam assim, o John Marston, ele não pode pegar puta, por exemplo. Porque, enfim, ele tem que manter... O pessoal da Rockstar teve que manter a hombridade do personagem, né? Por causa da trama em si, do cara que tá querendo voltar com a sua família. Então não ia colocar o John Marston pra dormir com as putas, né, mano? Mas tem muita coisa bem violenta no Red Dead. Eu acho que é até pior do que o próprio GTA.
É, tem muita quest que...
Necrofilia.
É. Que te deixa perturbado, assim. Tipo,
era outra
essa,
época.
Essa, né, que você acabou de falar, tipo, que você vai lá recolher as flores, né, pra esposa de um cara.
Puta que pariu!
De um certo cara.
É muito bizarro, tipo, isso.
É uma quest chata, né, porque você tem que recolher flor e tarerel. Essas quests de coletar itens, geralmente elas são bem chatas. Mas quando você resolve, o final que ela te apresenta é tão absurdo e tão, tipo... Que? Que?
What the fuck?
Tipo, nossa, é de arrancar os cabelos e falar, meu Deus, que mundo horrível é esse? Que
povo tá jogando aquilo, né, mano?
Por onde que a gente começa a falar de Red Dead? Porque tem gente que tá escutando esse programa que não faz a mínima ideia do que é esse jogo, né? Qual é a trama, só sabe que é um faroeste, que você anda muito a cavalo. Na época que eu tava comentando muito sobre Red Dead, inclusive eu citei Red Dead em vários 99 vidas. Inclusive, citei no próprio Rapadura Cast, quando a gente participou do Games on the Rocks, a gente comentou sobre Red Dead lá.
Sim.
E até hoje tem gente que não jogou Red Dead, cara.
E é engraçado, porque, tipo, o próprio Red Dead Redemption, ele é uma surpresa pra indústria mesmo, né? Porque ele, entre aspas, né, é uma derivação do Red Dead Revolver, que era um jogo mais focado em ação, né, em tiroteio, que já tinha algumas coisas que o Red Dead Redemption preserva, de tipo, câmera lenta na mira, né,
dos duelos, isso, né?
Exato. E tipo, só que o Red Dead Revolver, ele era um bom jogo, mas tipo, ele era só isso, ele era um bom jogo, ponto final.
Esse passou por muita gente desapercebido, né? Só uma coisinha, o Revolver, ele meio que quase falhou como projeto também, né? Porque ele começou como um projeto da Capcom, a Capcom largou o projeto e a Rockstar foi atrás pra concluir o projeto, né? Pra trabalhar, ela foi lá e comprou os direitos pra fazer o jogo e a Rockstar meio que apostou nele, né? Como o Revolver. Uhum. E aí o Redemption surgiu depois, mas como o próprio Revolver não teve um nome forte, foi até surpresa pra todo mundo que a Rockstar decidiu investir, né? Numa sequência, entre aspas, porque na verdade ele não é uma sequência direta do Revolver, né? Mas ele chegou meio que uma surpresa mesmo pra todo mundo, né?
E é engraçado isso, porque ele meio que desconstrói a questão da própria indústria dos videogames, porque apesar dele ter um jogo que veio antes, ele meio que se sustenta sozinho, né? Não precisa você ter jogado o Revolver pra jogar o Red Dead, por exemplo, né?
Justamente por isso, porque ele não é uma sequência direta do Revolver, né? E também justamente porque as pessoas... Foi como a gente falou, ele não teve um sucesso muito grande, o Revolver, pra justificar que as pessoas já chegassem com esse conhecimento dele pro Redemption, né?
Eu lembro, quando eu ainda não tinha jogado Uncharted, muita gente falava, caraca, Jurandir, tu tem que jogar Uncharted porque é uma das melhores franquias dos videogames, mas começa logo pelo 2, porque o 1 não é tão legal assim. Eu não consigo jogar uma série
sem ter jogado a primeira. A história tem ligação direta uma com a outra, né?
Não, mas assim, porque tem gente que não tá preocupado com isso, né? Só quer jogar aquele jogo específico, daquela franquia, tipo Mass Effect, né? Tem gente que não joga o primeiro, ele joga o segundo já, sabe?
Meu Deus do céu, que erro.
É interno, mano.
Mas é que
em alguns casos não tinha nem escolha. Vamos supor, no caso do pessoal do Play 3, não teve o primeiro, né? Quer dizer, ele saiu depois, mas na época do lançamento, Mass Effect era exclusivo pro Xbox, entre as, mas precisava pra PC também. Mas aí o cara, por exemplo, que só tinha o Play 3... Quando saiu, ele não podia jogar o primeiro, ele foi obrigado a jogar o segundo e o terceiro, entendeu?
Então, A BioWare mesmo, pra tentar explicar pras pessoas o que aconteceu no primeiro, eu joguei no PS3, inclusive eu nunca joguei o primeiro, que eu acho um erro absurdo. Mas no começo do jogo, eles te apresentavam uma pequena história em quadrinhos interativa, que você ia passando pelos eventos, né, do primeiro jogo, e ia fazendo as escolhas principais. De tipo, recruta esse cara, mata esse cara, defende não sei quem, fica do lado de não sei quem. Só que, tipo, eram escolhas bem isso ou isso. Tipo, entendi. Se vira e você não tem background nenhum. E, tipo, todas as coisas que eram incríveis no primeiro jogo... foram resumidas daquela maneira mó porca, sabe? Então, realmente, assim, no caso específico de Mass Effect, foi uma pena o pessoal do PS3 não ter o primeiro jogo, porque além da própria evolução que a gente não pôde ver, porque o Mass Effect 2 ele melhorou absurdamente em relação ao primeiro, é foda, porque tipo, todas as partes fodas do enredo, aquela ligação que você tem com os personagens... você não tinha, porque era, tá, aqui tem uma história de quadrinhos, história em quadrinhos interativa, só pro seu personagem não começar do zero e já começar com algumas escolhas feitas do primeiro jogo.
Não. Tem gente, inclusive, que, por exemplo, nunca jogou Gears of War 1, começou logo pelo 2 também. Então, assim, existem esses jogos, essas franquias, que o pessoal meio que pula alguns jogos. Eu não consigo fazer isso. A própria Rockstar e a própria indústria consideram o Red Dead como um jogo só, isolado. E acho que até a gente, como jogadores, considera também, né, o Red Dead como um jogo isolado, sozinho, né?
Sim, é uma ótima obra que se fecha em si mesma, né?
Isso.
Porque todos os personagens, eles são muito bem apresentados, todos eles têm o seu arco, todos eles têm o seu... são pouquíssimos personagens que eu consigo lembrar de cabeça que eu sinto que foram largados, né? Porque muito jogo de mundo aberto tende a fazer isso, de tipo, você conhece fulano, só que aí você fica mais importante ou fica mais poderoso ou acontece alguma coisa que te afasta dessa pessoa e você não vê mais e foda-se, sabe? Não quero saber o que aconteceu com ele. No Red Dead, não. Parece que, tipo, todos eles, pelo menos os principais, eles têm o seu arco, eles passam a tocha pro próximo personagem que vai te acompanhar. É muito bem pensado esse jogo.
Você se importa,
de
né?
Si mesmo.
Exato. E é bacana, Caio, que o personagem não vem assim. Você não sabe nada dele e o arco dele vai se desenvolver junto com você. São personagens que já chegam com uma história meio que pronta e conforme você vai jogando, que você, porra, esse cara... Ele tem isso, ele faz aquilo. Tipo, o cara já. A vida dele já tá ali, independente de você,
exatamente.
Sabe?
Exatamente, ele não começou do zero, né, cara?
Então.
Você, como jogador, é que tá entrando no
exato, isso é muito foda, deles, cara. Né? O jeito que é apresentado é muito genial.
O próprio John Marshall, né, quando ele começa ali, o jogo começa, putz, com um visual espetacular. E você vê o John Marshall andando ao lado de duas pessoas do governo, né? São
Sim.
Da polícia, né? Do são, que for. Do...
São agentes do governo.
Agentes do governo, né? E você percebe que ele tá acuado, né? Que ele tá preso de alguma forma, né?
É, ele não queria estar ali, né?
Então você começa a entender um pouco o conceito dele. Se você tiver lido uma sinopse antes ou alguma coisa do tipo, você acaba ouvindo que o John Marston, ele tá lá porque esses agentes do governo estão com a família dele, com a mulher e com o filho dele. E para libertar essas duas pessoas, o John Marshall teria que fazer alguns serviços para o governo, que era justamente pegar ou capturar ou matar ex-membros da gangue antiga dele, né?
O início da história é que o John Marshall, na verdade, ele não queria estar nessa situação porque ele já tinha desistido, entre aspas, da vida do crime. Ele queria começar uma vida nova com a família dele, queria se tornar um homem de família
e
tal.
E o passado perseguiu ele, né?
Isso, exatamente. O que acontece é que ele pode tentar esquecer, mas as pessoas não esqueceram dele.
Claro.
Né? E aí os agentes do governo chegam e falam assim, ó, você ainda tem que pagar seus pecados, querido, você não vai sair limpo dessa.
Exatamente, mataram pra caramba, roubaram vários bancos, exato, era porrada de coisa e pronto. Olha, gente, quero desistir, então beleza, estou aliviado aqui. Não é assim, né?
Inclusive,
apagou o histórico do GDOC e ferrou. Não tenho mais passado, não falei nada disso aí, não.
O cara do governo só faltou falar assim, isso acontece na religião, sabe? Que não.
É, então. Aqui não. Jesus, gente. Aí ele desencana.
E o maior lance da coisa é que não é que o governo procurou ele pra qualquer tipo de serviço. O governo procurou ele porque ele quer, assim, o governo quer que ele capture os ex-membros da gangue dele, ou seja, os parceiros dele. Na época de crime, ele tem que capturar. Então, o trabalho, assim, apesar de eles requisitarem outras coisas, o principal objetivo dele é ali, né? Recuperar, entre aspas, né? Esses caras que eram comparsas dele, né?
Porque são caras que ele conviveu por muito tempo, ele conhece, e como são pessoas extremamente perigosas, tipo, o governo
é meu brother pra caramba,
né? Tipo, foi win-win situation, de tipo... Ah, a gente coloca esse cara atrás deles, né? Fica de olho na família dele, deixa bem claro que ele não vai ter uma vida tranquila enquanto ele não fizer isso pra gente. E o cara também, ele é muito habilidoso, tanto quanto esses outros do grupo do qual ele fazia parte. Então, se eles acabarem todos se matando, ótimo pra gente, sabe? Porque a gente vai ter menos todos esses problemas.
Antes, acho que antes da gente falar da jogabilidade, das possibilidades do jogo e tudo, aquele começo ali que ele vai atrás do Bill, que era tipo um líder ao lado do John Marshall, né? Da gangue, né? O Williamson.
E é foda, assim, porque a primeira vez
que ele era isso, ele era o líder de uma gangue, da gangue, e agora ele tava com outra gangue também sendo líder.
Isso.
Sim. E a primeira vez que o John vai atrás dele, ele tá num forte, né? Como se fosse um forte Apache. Essa coisa, ele
chega lá, Bill! Bill!
Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now!
Go away now, John! Don't make me kill you!
Nobody needs to kill anyone, Bill!
You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot.
That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you.
Oh. Do I look like I need saving?
Bill, please. They want to kill us all. I can help you.
Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself.
Bill. I implore you, think about this.
You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time.
Well.
Oh. Poor Jack.
É muito legal que você vê todas as pequenas coisas, né? Yes. De que naquele momento o Bill tá muito acima de você. Porque ele fala, né? Fisicamente, né? Em cima desse forte, uh-huh. olhando de cima pra baixo. Mas ao mesmo tempo você sente, porque quando o Bill aparece, aparecem ainda, tipo, dezenas de caras armados ao lado dele.
Exatamente.
Então você sente naquele momento, como o John Marston...
A desvantagem absurda,
né? Como ele é pequeno ante aquele cara, e você acaba sendo baleado.
Eu fico com a impressão que parece que o John Marston meio que se entregou ali, sabe? Porque o cara chega pro Bill, um cara que é extremamente perigoso, e você lá de braços abertos, e vamos conversar.
Ele garoteou, mas será que foi proposital, você tá dizendo?
Eu fico com a impressão de que o Marshall sempre quis cumprir o objetivo dele, que era capturar esses caras ou matar esses caras pra voltar pra família dele. Mas parece que ele foi desenvolvendo esse querer dele com o passar dos arcos do jogo. Parece que no começo ele tava só meio puto com a situação e, putz, se eu morrer aqui, foda-se.
Ô, Jurandir, mas será que isso não é uma consequência das escolhas dele? Como a gente falou, ele meio que se afastou da vida do crime, então ele podia estar meio enferrujado. Então pode ser o que o Evandro falou.
Despreparado, naquele momento, né? Tá meio
enferrujado. Ele tava despreparado, entendi. Exatamente. Os caras seguiram na vida do crime e ele, tipo, meio que ficou mais... o pessoal fala, ele ficou mais macio, né? Ele ficou meio que... Ele amoissolou, se eu posso dizer.
Isso, entendi. Isso aí.
Entendeu?
E foi baleado, né? E ficou lá pra morrer. É foda que o Red Dead é um jogo que ele tem tanta coisa bacana acontecendo, mas eu não sei se aconteceu muito com vocês, mas às vezes eu fazia questão de parar o jogo só pra ficar olhando pro tempo, cara. E ficava girando a câmera. Porque o pôr do sol é muito lindo, o anoitecer é muito bonito, o amanhecer é muito bonito, o crepúsculo da parada é muito bonito. É, assim, tudo é muito bonito no jogo, então parece que você, ao invés de ir em alta velocidade no seu cavalo pra fazer uma missão, você não ia tão rápido assim não, sabe? Pra apreciar aquele universo todo. A gente já tava acostumado com GTA, o GTA 4 já tinha saído, né? Já era um baita sucesso e tudo. E uma das coisas mais legais do GTA, que muita gente reclamava, era porque quando a missão era longe, você tinha que dirigir muito. E eu acho que uma das coisas mais legais do GTA era justamente você poder dirigir pelas cidades e entrar em alguns becos sem saída e dar uma volta pela praia, sabe? Uma parada dessa, porque você apreciava todo o trabalho do jogo. No caso do Red Dead, eles meio que elevaram isso à 30ª potência, assim, sabe? Porque tudo no jogo é muito bonito. Então, na hora que você chega pra falar com o Bill, independente da hora que você for, você pode ir pelo menos de dia e vai estar lá uma parada ensolarada e tudo mais. Se você for à noite, vai estar você vai ver as estrelas, o ambiente é um pouco diferente e tudo. É muito bonito. Então, quando o Marshall tá lá no chão, baleado, sangrando, e você vê uma ave em cima de um pedaço de um pau lá, meio que se limpando assim, tu, caralho, que jogo lindo, cara, que jogo lindo.
Sim, é foda. É que favorece também o cenário, né? Por exemplo, você tava contrastando com o GTA. É que no caso do GTA você tem muito prédio.
Isso.
E aí no caso do Red Dead, como é uma outra época, né? Você não tem tantas construções próximas uma da outra, você não tem tantas pessoas na rua, isso permite que eles construam, assim, com mais detalhe cada item do todo, né? Então você percebe que tem uma atenção maior, eles podem dar atenção maior pros pequenos detalhes, né? Sim. Isso é muito bacana, isso é visível, né? No mundo do Red Dead Redemption, né,
cara? E é legal que é como se fosse a Rockstar, ela conseguiu fazer dois trabalhos extremos, né? Porque primeiro eles lançam até antes, né? O San Andreas, ou até o próprio GTA IV, que é sempre você pensa na escala das coisas. Caramba, essa cidade é muito grande. Caramba, quantos carros, quantas pessoas andando na rua ao mesmo tempo. Que legal, tal. Enquanto o Red Dead, ele me parece muito mais minimalista. De tipo, enquanto você tá cavalgando, é um coelhinho que tá ali do lado.
Isso.
É um coiote que tá no outro canto. Você vê as aves. É, você vê, tipo, quando tá anoitecendo, como o Jurandir já falou, tipo, o sol se pondo. Tipo, era muito foda, assim, a atenção com os detalhes. E era uma paisagem natural de você ver.
Exatamente.
Porque cidade, todo mundo aqui mora em cidade. Ou mesmo as pessoas que moram em cidades menores, assim, no interior do país, sabe como é uma cidade. Você vê cidade na televisão ou ao seu redor o tempo todo. O Red Dead, pra mim, ele trouxe essa oportunidade de, caralho, eu tô aqui, tipo, no Velho Oeste.
No Velho Oeste, exatamente.
Tipo, no Texas, né? Tipo, na fronteira com o México. Tipo, era tanta coisa diferente. Por isso que as pessoas enchem o saco pra Rockstar fazer jogo, sei lá, GTA, Japão, GTA, sei lá, qualquer coisa. Porque é isso que a gente gosta, é ver uma realidade muito diferente da sua. Então, tipo, aquela paisagem, aquela coisa árida e aquelas pessoas sujas, tipo, era muito foda os detalhes.
E quando você vê no fundo, cai lá longe, um maluco andando na carroça sozinho.
E tipo, não, aí você vê tipo uns policiais correndo atrás de um bandido, tá ligado?
Isso, exatamente.
Você começa até a andar um pouco mais devagar, porque não, eu quero assistir isso. Então, vai, continua, pode ir.
Tem vida própria, né, cara? Foi uma das grandes novidades do Red Dead, é que a Rockstar disse assim, não, o nosso universo aqui, ele vai ter vida própria, e mesmo que você não faça nada, as coisas vão estar acontecendo aqui no cenário, né, no ambiente. Então você via justamente isso, policiais correndo atrás de um ladrão, ou pessoas simplesmente andando na rua e caindo no chão, cara. Caindo assim, tu... What the fuck, cara? Que maluco caiu
cara
sozinho.
Os caras saindo do bar, né? Tipo, cambaleando e bêbado pra caralho.
Você tá andando aqui no deserto, no seu cavalo e tudo mais, aí você encontra um cara só de cueca, todo amarrado, no meio do nada. Aí você, what the fuck, mano, que esse cara aí, cara? Aí você desce... Aí o cara falou, não, eu fui assaltado aqui, roubaram todas as minhas coisas e tal, e você... Missões aleatórias, coisas absurdas, você levar um cara pra um outro local, que era uma coisa bem comum nos GTAs, né? A gente já tá acostumado com isso, fazer essas missões pequenas ou aleatórias, mas no universo do Red Dead, funcionou muito, né, cara? Porque deu vida àquela parada que parecia meio calma, né? Meio no meio do nada... Meio monótono às vezes, e na verdade não era, né, cara? Você tinha muita coisa pra fazer, né?
E esses acontecimentos randômicos, né, que rolavam, eu acho que era basicamente o que me deixava sempre animado e com aquele sentimento de o que será que vai acontecer agora? Porque isso. Todo mundo aqui lembra a primeira vez que pegou o cavalo, saiu. E aí a moça tá lá, socorro, me ajuda, isso. Minha carroça quebrou, blá, blá, blá. Aí você, não, tudo bem, minha senhorita, estou aqui para te ajudar, blá, blá, blá. Você desce do cavalo, vai ver que a mulher quer, saem 500 bandidos de trás da porra da carroça, te faz de peneira, tá ligado? Tipo, eu não tava esperando aquilo, eu não tinha lido muito sobre o jogo antes, justamente para me preservar dessas experiências, desses detalhes, né, que poderiam afetar a minha experiência. A primeira vez que rolou isso... Eu fiquei, tipo, eu não sabia se eu ficava puto, se eu dava risada, mas eu só me limitei a aplaudir, tipo, parabéns. Tipo, eu realmente morri, eu realmente fui pego de surpresa e, cara, parabéns, cara. Incrível, sabe? Tipo, o jogo te surpreender não só com plot twist, com personagem aqui e ali, coisas do enredo, não. É dentro dele, as mecânicas e, tipo, você ir, uma mulher sair bandido... Ou tem um cara correndo atrás, um cara, o policial correndo atrás de um cara, ele mata o policial, aí você persegue o cara, laça ele pelo pé e sai arrastando com o cavalo.
Arrastar o cara com o cavalo é muito divertido, mano. Rola um certo sadismo, nossa cabeça tem que ser estudada, mas é muito divertido.
Não, mano. Assim, o legal é porque eles usaram tantos os recursos clássicos do Velho Oeste, que, por exemplo, o laço é uma das coisas mais legais de se fazer, cara, pra você prender as pessoas com um laço. Você vai lá, joga, gira, gira, gira e joga o laço. Aí você pode ir lá e prender a pessoa, né, amarrar o braço e as pernas e tudo mais. Ou só jogar o laço e continuar cavalgando e arrastando a pessoa pelo meio do nada,
né? E esses inimigos específicos, tanto de missões do plot, né, do enredo, ou até de missões paralelas, tinha alguns que eu realmente não gostava. Eu falava, não, um tiro na cabeça de longe não é o suficiente pra você, meu filho. Eu tinha que atirar no cavalo, aí atira na perna. E aí laça, e aí arrasta por um bom tempo. Se ele não morrer sendo arrastado, se atira mais, tipo, nas outras pernas, nos outros braços. Tipo, é pra ser ruim.
Maníaco do parque.
Exatamente, cara, exatamente. É impressionante isso, porque o Red Dead, ele sempre teve um visual espetacular desde o começo, mas a forma como os personagens interagem que era uma das coisas mais bacanas do jogo, porque senão ele ficaria até muito chato se os personagens não interagissem tanto, né? A gente já tá numa vibe meio GTA V, né, do The Last of Us, que é questão de profundidades e tudo mais, mas eu digo que foi a partir do Red Dead Redemption que eu consegui enxergar que em determinados jogos o videogame consegue superar o cinema na forma de contar uma história, porque o Red Dead não se preocupou apenas com seu arco principal da história, mas com vários pequenos arcos e personagens que são extremamente importantes, tão quanto o próprio John Marshall, por exemplo, a história da própria Bonnie, que te salva lá no começo do Bill e tudo mais. O que acontece com ela, tu fica desesperado, meu irmão, porque por mais que você não, o John Marshall jamais tenha uma relação homem-mulher com a Bonnie, por parte dele, né, porque ele sempre ele fala pra ela, né, ele chega, tem uma hora que até ele fala assim, ela tá assim na varanda da casa, ele chega assim, olha, Bonnie, eu sou casado, tá, tenho um filho, eu tinha uma filha, mas ela morreu, mas é isso, eu fiz muita coisa, aconteceu muita coisa na minha vida, então ele já deixa logo as cartas na mesa, assim, pra cortar qualquer possibilidade, né?
Mr. Marston, I've been hearing about your plans.
Have you, Miss McFarlane?
Yes, from Lee Johnson, to settle here and build a life for yourself.
I'm afraid those aren't my plans. See, I already have a life. Well, I had one, and I'm trying to reclaim it. Or maybe what you could say is I had two, and I'm trying to end one of them so the other can survive.
You do so love to talk in riddles, Mr. Marston. Do you do that, I wonder, as a substitute for having anything interesting to say?
Probably, Miss McFarlane.
Oh, call me Bonnie, you fool. Call me Bonnie.
Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family.
Mas o que acontece com a Bonnie nesse arco é muito legal, cara. Porque você vê que ela foi estuprada, né? Foi estuprada ou foi... Ela apanhou,
sim,
pra caralho, né?
Apanhou, que nem uma coitada, foi estuprada.
Sofreu pra caçar.
Caraca, e é muita pena.
E é muito foda o relacionamento dos dois. De tipo, a partir do momento que o Marston coloca tudo isso na mesa, tipo, olha, minha filha, eu sei que você é solteira... Eu sei que você é legal.
Eu sei que você é um, né, partidão.
Você isso. É um partidaço, você é um partidaço.
Sei que você tem a herança aqui do rancho, dos
McFarlane. Eu já fui laçar os boi com você.
Isso, já apostamos corridas de cavalo.
Só que não vai rolar nada. E mesmo assim, a amizade dos dois isso. É tão maneira que quando ela sai do jogo, né, um pouco mais pra frente, ela acaba sendo levada pra outros lugares, né, com isso. Os rumos que o jogo toma. E eu sentia muita saudade da Bonnie. Eu queria voltar, eu queria ver como ela tava. Tipo, eu queria, sabe, tomar um chá com ela. Não, e aí? Fala do rancho, como é que tá as coisas aqui?
Não, e o jogo é maneiro que você se apega... Isso que o Caio falou ocorre com todos os personagens, mano. Eu lembro um que eu curti pra caralho quando eu joguei, que foi aquele velhinho lá, Dickens.
O Dickens, caraca, o charlatão.
É um dos melhores, mano. Charlatão. Ele é gênio, que ele chega nos lugares e...
E tá vendendo, pô, tipo, gente, o biotônico fantura da parada.
É, o biotônico aqui, ó, faz você virar o mestre do tiro. Isso. Aí, vamos pegar alguém aleatório aí na plateia. Aí você tá lá no canto, assim, já combinado com ele. É muito foda, mano, as missõezinhas dele.
Ele é muito bom. É o véio pilantra, né?
Sim, muito.
Tem vários personagens bacanas no jogo que servem pra aprofundar mais a história do John Mastro e o próprio arco principal. Por exemplo, o próprio xerife, né? Você cria uma relação muito grande com o xerife da cidade, né? A cidade de Armadillo, né? Que é a cidade principal, né?
É a que você, é a que você passa mais tempo, no final das contas.
Aí você vai fazer missões, o xerife diz assim, a gente tem que capturar um fulaninho de tal, que ele tá em determinado local. Tem que cobrar uma dívida de determinado cara que ele não pagou e você acaba matando esse cara. Então assim, tem várias missões com personagens bacanas. O próprio Seth, que é aquele que, o coveiro, você faz muitas missões com o coveiro, né?
Sim, ele é completamente insano.
É muito maluco, né? Que personagem maluco do caralho, né? E fala sozinho, né?
Ele rouba os túmulos, né, mano?
Ele fica dançando, é muito doido.
E tem uma hora, eu não sei se eu inventei isso na minha mente doentia, mas tem uma hora que ele ora pra uma defunta, né? Essa aqui é boa, essa aqui eu vou divertir depois.
Não, acontece mesmo.
Eu fiquei tipo, meu Deus, que pessoa horrível. Eu tô ajudando ele. Mas, e uma coisa que assim, eu, ao contrário do Juras, eu acredito, não sei você, o Evandro e o Bruno, eu nunca assisti muito filme de faroeste. Eu nunca fui muito fã. A minha maior lembrança de faroeste é os episódios do Pica-Pau, que ele tá com o pé de pano, tá
que ligado? Que isso, cara? Pode crer. É uma baita referência de faroeste, mas...
Pô, inclusive depois, o meu depois cavalo de... Red Dead eu chamava de pé de pano, mano.
Pé de pano.
Todos, tá ligado?
E depois de mais adulto, né, que eu fui procurar outros... principalmente depois do Red Dead, que eu fui querer assistir alguns filmes com Clint Eastwood, assistir uns filmes assim... Só que eu achava... A coisa que mais me impressionava era como, naquele lugar, todas as... Quase 100% das pessoas, quase, eram podres.
Sujas, tipo, né?
Cara, que pessoas... Não, sujas por fora e por dentro. Uh-huh. Todo mundo ali era pilantra. Todo mundo ali queria, tipo, te fuder de alguma maneira, em algum momento.
Game of Thrones nasceu no Velho Oeste, né, cara?
Caralho, velho. E eu ficava, tipo, todo momento pensando, ok, quem que vai me fuder agora? Quem que vai virar e vai apontar uma arma quando eu tiver de costas, sabe?
É muito foda isso.
E não, é Caio, muito mas foda é que tá. A construção quando dos você, personagens.
Quando você é uma pessoa que você tá andando de boa com seu cavalo, vem, sei lá, um lobinho e te ataca, e você quer matar até a 15ª geração daquele lobo, você também não é lá muito gente boa.
Não, tá eu acho até que o lobo é uma coisa, mas você tá andando e vê uma puma e pula em cima de ti. Aí é assim, espelha, você morre quase que instantaneamente, né? Ele pula no teu cavalo. E isso que era legal, entendeu? Porque mostrava que o universo estava vivo, né, cara? Você tinha que tomar cuidado, não só... eu tenho que ir de um lado a outro do mapa e pronto, não. Não, você tem que ter cuidado, porque acontecia tanta coisa no caminho que você tinha que ficar com vários olhos abertos, né? Mas isso que tu falou, cara, é engraçado que eu sempre fui muito fã de faroeste e fã por causa do meu pai. Eu sempre fui muito fã da trilogia dos dólares do Sérgio Leone. Por um punhado de dólares, por uns dólares a mais e Três Homens em Conflito. O Três Homens em Conflito é aquele bom, o mau e o feio.
Sim, sim.
Que
sim,
é excepcional. Famosaço, né? Inclusive o Metallica ainda usa a música do Ennio Morricone. Aliás, a trilha sonora deste jogo
é irado.
É totalmente original, tirando algumas músicas que já tinham sido feitas, músicas mesmo, sem ser da trilha incidental, mas algumas que já tinham sido feitas antes. Mas acho que tem uma ou duas que foram originais. Se eu não me engano, aquela Far Away.
Então, tem essas duas que são as duas únicas músicas cantadas do jogo.
Aliás, tem mais músicas cantadas. Acho que aquela...
Tem.
Aquela... Don't bury então. Me now...
Sim.
Tem a Compass e tem a Far Away, né?
A Compass é maravilhosa, essas, que música.
Principalmente essas duas, que elas acontecem em momentos tão específicos do jogo, né? Momentos de mudança mesmo, né? Porque uma você tá indo pro México, né? Que toca Far Away. E a Compass é quando você finalmente resolve todas as coisas. E o pessoal do governo fala, ok, você pode voltar pra sua família.
Pô, isso é demais.
Pelo andar do jogo, você nem... Eu pelo menos, quando eu joguei, mano, cedo ou tarde eu vou tomar no cu. Nunca mais eu vou voltar pra minha parte.
Dá a impressão que o jogo tinha acabado, na verdade, ali, né?
O jogo... E é foda, porque assim, você já tá com aqueles personagens, você tipo já tá em contato com aquele mundo há tanto tempo, né? Porque é bem longo, né, o jogo. E se você for fazer as coisas, ficar caçando, ficar fazendo esse tipo de coisa, demora ainda mais. Então... Quando chegou nesse momento específico que o cara falou, ok, você pode voltar pra sua família. e apareceu o pontinho no mapa, e quando e toda essa jornada, que você tá bem longe dali, inclusive, toda essa viagem do ponto A ao ponto B, de você saindo de onde você tá, pra onde aparece no mapa que a sua família tá te esperando ali.
Puta merda.
Porque
a música é sensacional. Puta.
A música é sensacional, e todo aquele momento, eu acho que, tipo, é um daqueles momentos sublimes do pessoal de programação, pessoal que faz o jogo, pra falar, não, nessa viagem, nenhum bicho vai te encher o saco, nenhum bandido vai aparecer, nenhuma polícia vai querer te pedir ajuda, nada vai acontecer. Você vai andar a cavalo o mais rápido que você consegue, querendo matar aquele cavalo porque ele não vai mais rápido, do ponto A até a sua família. E é foda. Eu acho que, tipo...
Caio, e é foda porque o jogo consegue te passar exatamente o sentimento que o personagem tava sentindo naquele momento.
Exato. Aquela vontade de ver a família, de, tipo, você como jogador, até aquele momento, você não viu essas pessoas, você não sabe quem eles são, mas você se importa tanto com eles... Que, eu não sei, assim, é um dos momentos, assim, né? Se a gente for fazer uma lista de momentos incríveis da história do videogame, esse é um deles, se não um dos, tipo, se não o maior, sabe?
Este momento dessa música com Pass é um momento meio que de conclusão do arco do John Marshall, né? Que ele consegue matar o líder da gangue, né? Que é o Dutch, né? O Dutch Van der Linde. E... Que, inclusive, você entende até como funcionava a história da gangue do John Marshall, do Bill e do Dutch lá. Que o Dutch era o líder, a mulher do John Marshall era uma prostituta, que o Dutch cuidava dela e tudo mais, mas espancava e tudo mais. Só que o John Marshall engravidou essa mulher e acabou se casando com ela. E não é o John Marshall que mata, né? Ele pula do penhasco o Dutch, né? Ele pula do penhasco, é tanto que quando os agentes do governo chegam lá e falam assim... Porra, tu matou o Dutch, não precisou nem atirar, né? Aí ele vai lá e pega a arma do John Marshall e atira no Dutch morto já no chão. Pronto, você pode ir pra casa agora. Ele até brinca, né? Um pouquinho, o cara do governo fala assim... Ele pergunta, ô John Marshall, cadê minha família? Ele diz, não, eles estavam presos numa prisão lá, puta que pariu. Ele, não, galera... Ele, não, tô brincando. Eles estão ali numa parte lá do mapa lá. Quando ele diz isso, e você sobe no seu cavalo e começa a tocar essa música do Compass... Porque a música, ela fala exatamente a sensação que tu tá tendo na hora. Se você pegar a letra...
É muito genial, mano.
Ele fala assim na letra, ó. E agora eu sei que a única bússola que eu preciso é a que me leve de volta pra você. Olha que letra fantástica, que combina perfeitamente com o sentimento do personagem e com o sentimento que você tá tendo em guiar esse personagem pro destino, que é encontrar sua família. Então você tá aquele ambiente todo, tá um lugar lindo, você tá na maior velocidade do mundo naquele cavalo porque você quer se encontrar com a sua família, né, cara? Isso é um dos arcos mais bonitos, não do Red Dead, mas da história dos videogames, né? Come on! And now I know the only compass that I need. Is the one leads back to you, and I know the only compass that I need, oh, is the one leads back to you, and the burning blisters on my feet will call. So hold me as I'm close to fall. Away from the hope of your arms I stray. Off the radar and into harm's way. Now I know the only compass that I need. Oh, is the one that leads back to you. Perfeito, é tudo muito bem, por mais que não seja uma cutscene,
Parece que o jogo, ele, nesse momento, não, né, como se ele não fosse nos outros, mas essa, nesse momento específico, é como se tudo fosse extremamente bem dirigido para que você conseguisse, né, sentir essa angústia de, porra, eu tô jogando isso aqui há semanas, ele fala dessa família o tempo todo, e eu tô vendo o quanto de corpo que ele tá deixando pra trás, o quanto das pessoas que ele tá tendo que passar por cima pra chegar, pra voltar pra sua família, e tipo, junta tudo isso no, naquele momento que, putz, cara, de falar disso eu tô aí arrepiado, sabe?
Não, é uma aula de como contar uma história em videogames.
E por mais brega que isso possa parecer, nossa, ele fez isso tudo pra voltar pra família dele, só que a forma que é mostrado isso, sim, e o quanto você percebeu que o cara se sacrificou, e o quanto de gente que foi deixado pra trás pra chegar neste momento, você dá muito valor a esse momento, né, cara? Durante o jogo todo, você veio permeado com trilhas sonoras fantásticas, com histórias fantásticas, com arcos fantásticos, com personagens fantásticos. Passou tanta gente por ti em cenários variados, desde o deserto até na neve, no meio do lago, né, no meio de florestas, e com a trilha sonora espetacular, né, cara? Como a trilha sonora do Red Dead é boa, né, cara? Inclusive nas partes de gaita, eles usaram aquele, o Tommy Morgan, que é um dos maiores especialistas em gaitas do entretenimento, que ele chama de harmônica, né? Uhum. Inclusive, se você reparar naquele filme Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, que é com Charlie Bronson, com Henry Fonda e tudo mais, e tem um momento que é o Homem da Gaita, que eles ficam assim se olhando e tem uma gaita. Ele usa muitas dessas referências no Red Dead e te coloca num universo que é totalmente familiar. Por mais que você, como o cara falou, né, eu nunca assisti Faroeste, nunca tive interesse muito de ir atrás e tudo mais, mas tem algumas músicas que são tão populares, estão tão no imaginário da galera, que só de ouvir no Red Dead ele te lembra alguma coisa que você, sim, já ouviu, por aí.
Você já viu algum desenho, hein, algum, até outro filme, sei lá, que não seja Faroeste específico, mas tinha uma cena, que seja, você... A ambientação musical, som do jogo, até som de tiro, de animais do jogo, é muito bem feito.
Isso é muito legal, porque o Red Dead, por mais que ele tenha uma história a seguir, assim como todo jogo da Rockstar, você pode fazer um bilhão de coisas, né, cara? Então, se você quiser passar horas caçando animais... Uma coisa que era, sim, totalmente politicamente incorreto, né? Um jogo que mostra você caçando animais de forma gratuita, né? Às vezes, né? Você, não, vou voltar aqui e vou matar todos os animais que tem na tela. Você atira em pássaro, nos coiotes, nos coelhos, nos cervos, no, qualquer coisa que se mexe. Você tá lá e vai lá com a sua faquinha e...
Escapela, né?
Escapela o bicho, né? Ou até você vai, por exemplo, nas cidades e você joga cartas. 21, pô, eu passei, porra, horas, mano, jogando Blackjack.
Não, o jogo do dado, o dia que eu descobri e eu aprendi sozinho qual que era a regra, eu juro por Deus, eu fiquei com mais de 4 horas jogando. Meu Deus, eu preciso jogar isso com dinheiro de verdade, que eu vou ficar rico.
Isso,
esses caras são muito pato. Cara, mano, eu fiquei, era no domingo, eu lembro como se fosse ontem. Eu fiquei sem brincadeira, 4 ou 5 horas jogando sem parar o jogo do dado.
Eu joguei muito Blackjack. Aliás, eu não consegui zerar 100% do Red Dead por causa de uma missão do Blackjack só, que eu não consegui vencer. E eu joguei muito, cara. Acho que eu joguei 15, 20 horas só de Blackjack. Que é o
Tem
21,
amigos,
né,
meus que eles jogavam online só pra entrar em partida, né, de pôquer. Caraca, porque ao invés, né, de você jogar contra, né, a inteligência artificial do jogo, jogava contra outras pessoas. Então eles falavam que tipo, era muito mais emocionante e tal. Então eu acho legal, né, que todos os jogos da Rockstar, eles não são só, nossa, olha que mundo enorme pra eu andar de um lado pro outro. eles sempre te oferecem diversas coisas igualmente divertidas para fazer.
Isso.
Seja caçar, seja jogar, seja bater a faca na mesa, desviando muito do dedo. Bom.
Quebra de braço, né?
Nossa, esse da faca é muito ridículo, mas é muito divertido também.
Os duelos.
Ele se cortando, tipo... né, cara?
Sim.
E nossa, uma das melhores histórias que eu tenho de duelo no jogo foi que eu tinha entrado no saloon, tinha bebido umas duas birita, três birita, e aí eu tava saindo, tipo, cambaleando, cara, muito breaco. Eu saí, sabe, pela porta dupla do saloon, um cara na rua me desafiou pra um duelo.
Caraca, é muito então, bizarro, né, cara? O cara tipo, chega assim...
A mira, ela balançava devagarinho, uhum. né? Pra você escolher onde você ia atirar. A minha tava num frenesi, cara. Que ela batia no teto da tela, embaixo da tela, pro lado da tela, pra lá. E eu, caralho, como é que eu vou acertar o cara, velho? Só sei que, tipo, ela mexia tanto aí, só sei que, tipo, ele sacou a arma... Ela ficou um pouco mais lenta, só que eu ainda assim, eu matei o cara, tipo, de uma maneira muito escrota, que eu acertei um tiro na canela e um tiro no ombro.
Caralho! Aí
você vê como ela subiu, sabe? E aí o cara, tipo, meio que caiu, né? Ele não morreu, mas ele perdeu o duelo, porque eu acertei ele. E, tipo, mas foi genial, porque, tipo, tudo convergiu de uma maneira como se fosse combinado, tipo, uhum. ok, vamos colocar um script aqui, a primeira vez que o jogador ficar bêbado, quando ele sair, alguém vai chamar ele pra um duelo, mas não, foi totalmente ao acaso. Sim, isso pode. Que é incrível, sabe, tipo, esse tipo de jogo que você desliga, muitas vezes obrigado, né, tipo, filha da puta, tem que trabalhar, caralho, porra, não sei o que tem, só que você, na próxima vez que você volta, você já tá muito animado, o que que vai acontecer? O que você vai me apresentar hoje? Então, e a Rockstar, ela faz isso de uma maneira inacreditável, cara.
É impressionante. É impressionante, inclusive, por exemplo, missões de caça tesouros, né, cara? Tem missão que você pega um mapa e você vai procurar. Em cima de pedrinhas, né? Em pedrinhas no morro, escondido dentro de cavernas, né? É muito legal isso. Você ganha dinheiro, armas e outras coisas, né?
O Red Dead... por mais que a história dele também seja incrível e tal, você sempre quer saber o que vai acontecer, qual que é o próximo personagem que vai aparecer e tal, mas as sidequests, cara...
São demais.
Aquela que, tipo, tá sumindo as crianças da cidade.
Muito foda.
Tipo, caralho, tipo... Primeiro que é tudo tenebroso, né?
Uhum.
Chega uma mãe extremamente preocupada numa hora que você tá na delegacia... Ela, não, porque meu filho, ele sumiu faz, sei lá, um dia, e eu não sei o que aconteceu, minha filha pequena, alguma coisa assim. E essa quest, ela vai ficando cada vez pior, cara. Que você vai descobrir no final que é tipo, é um maluco pedófilo que só rouba criança, estupra, mata. E, caralho, velho, é tipo... E é muito foda, porque ela vai progredindo, né? Ela é uma side quest que ela te acompanha por um bom tempo.
Assim como outra side quest de um carinha que você encontra sempre no meio do nada, assim, ele tá olhando pro tempo.
Sim, olha, sim, pode crer.
Você. Assim, o Red Dead é impressionante como tem essas grandes side quests e fazem parte do jogo, talvez não pro progresso do jogo em si, mas... Faz parte tanto do universo que você... Não vou deixar essa missão incompleta, né, cara? Eu quero saber qual vai ser o desfecho disso. E às vezes é um desfecho nada a ver, né, cara?
Não, e é o que você falou. A maioria são muito legais, tá ligado? Não é pular de paraquedas no GTA, que é um bagulho que você... tá bom, vai, vamos fazer aqui, só porque eu não tenho mais nada pra fazer.
Exatamente. Tinha um contexto diferente mesmo do GTA, né? Eu acho que até no próprio GTA V, eles usaram muitas das coisas que foram bem criadas no Red Dead, né? E implementaram, né? Essas missões de, por exemplo, levar um cara pra casa ou resolver um pepino. Você encontra um cara no meio do deserto e tem que resolver um pepino lá e tudo mais. Então, assim, por mais que seja bem menor em termos de importância em relação ao Red Dead, porque você se importa, assim, estão sumindo crianças, e é uma side quest, não faz parte da história, mas estão sumindo crianças, você, caraca, o que tá rolando aí, né, cara? Não é só atirar em carros que estão passando na estrada, como no GTA V, né? Não é só pela diversão. Não,
e é maneiro, em si, né? Tipo, no GTA, sei lá, você tá andando, aí vem um cara e fala, me leva pro hospital.
Isso.
Só que ele tá, tipo, ele consegue andar e falar, tá ligado? Ele poderia muito bem roubar um carro e ir pro hospital.
Exatamente.
Aí é uma desculpa idiota pra você ter uma missãozinha de levar o cara no hospital. No Red Dead, não. O maluco tá sozinho no meio do deserto, fudido. E se você não levar ele pro hospital, ele vai morrer ali, tá ligado?
E ele vai sangrando, né? Aparece a barra de vida dele lá e você... Ai, meu Deus do céu, tem gente perseguindo agora, puta que pariu, o cara vai morrer. Tipo, eu acho assim, eu acho até que é injusto, né, comparar, mas... É, porque, obviamente, né, o GTA V ele fez diversas coisas muito melhores, assim, tanto na parte do combate, que atirar, eu acho que é melhor, mais bem resolvido, a parte do cover, né, que no GTA IV era uma bosta, no Red Dead melhorou, só que aí no GTA V eu já senti que, porra, ok, agora, principalmente depois do Max Payne, eles aprimoraram muito melhor essa parte do cover, só que eu não sei explicar... E pode ser, e não pode, a gente não pode, ninguém, as pessoas não podem nem xingar a gente, que é tipo, ah, nostalgia, tá falhando mal. Não, cara, o jogo saiu há 3 anos, calma, não é nostalgia, eu lembro dele. Meu Deus. Mas eu não sei, no Red Dead, eu parecia, que nem você falou, Evandro, eu me importava mais.
Sim.
E tanto que eu me importava tanto com essas coisas, que era bizarro, porque, tipo, no jogo você pode... assaltar pessoas, pode, isso, tipo, cometer roubos.
Tem um grau de honra, né, e de desonra, né?
O meu Marston nunca assaltou ninguém.
Pois é.
Nunca. Sim, cara, eu para.
Não. Eu era filha da puta com quem era filha da puta, mas...
Era o cowboy de Wayne, né? Do bem total.
Exatamente. Tipo, por isso que eu achava que quando alguma pessoa ia lá e pegava, sei lá, tipo, eu... Nossa, direto, meu antigo chefe, o Bruno Vazone, ele pegou uma freira, amarrou a freira.
Cara, levou pro trilho.
Colocou, obviamente, no lombo do cavalo, foi lá, colocou no trilho do trem, sentou e ficou olhando.
Que filha da puta.
Uma hora o trem vai passar. Uhum. E aí, tipo...
Colocou a cadeira de praia, né?
É, obviamente, que todo mundo chegou uma hora que quis testar como era o nível de procurado, né, do Red Dead, né? Porque é uma coisa bem comum nos jogos da Rockstar, é isso, né? Principalmente no GTA, que é ter as estrelinhas, né, de procurado pela polícia e tudo. No Red Dead tinha isso, né? Que você tava andando na rua e matava um cara, aí uma outra pessoa saía correndo, porque viu o assassinato, saía correndo e ia dizer pro delegado, pro xerife.
É polvinho, né, mano?
Porque... Se no meio do caminho você conseguisse matar o X9, ninguém viu. Ninguém viu, cara.
Isso aí, cara.
Tchau, foi embora. Né?
Velho Oeste, né, cara?
Um dois não me viu, sumiu na lembrança, cara.
Exatamente, Velho Oeste total, né, cara? Muito, muito bacana esse conceito que eles colocaram no jogo, né? De você poder camuflar determinadas ações suas. Isso é muito bom.
Só faltou eles colocarem a cara de pau de, sei lá, tipo, no dia seguinte você chegar do lado do corpo. Eita, mas o que aconteceu aqui? Oxe, Maria. Eita, não, essa cidade aqui não presta. Aí,
morreu, né?
Se eu pagar, eu pego esse maluco, hein?
Aliás, tinha muitas missões de caçador de recompensa, né? Que você chegava lá e ele dizia assim, ó, nós temos aqui esse cara aqui que é muito procurado. Você pode trazer ele vivo ou morto, aí tinha uma diferença, né, de valor lá.
Sim, sim, se você levasse vivo, você sempre ganhava mais.
Isso, isso era muito legal, né, porque era uma missão, era side quest, mas que funcionava, né, cara, você queria pegar esses caras, né, e eram bem difíceis, né, porque tinha uma hora lá que você matava todos os comparsas do cara principal, aí ele ficava sozinho, aí tu dava um tiro na perna dele, aí ele meio que dava uma caidinha, aí tu pegava o laço rápido e girava e pronto. Prendia o cara, né? Aí colocava dentro da sua... em cima do cavalo, ia fugindo, aí aparecia outros compassos atrás de ti.
Era muito da hora. A galera tentava resgatar o malandro, né, mano? Antes de te entregar pra polícia.
E aí, tome a câmera lenta pra livrar, pra matar todo mundo sem que eles acertassem seu cavalo, porque senão fudeu.
Aliás, essa câmera lenta, esse Derai, é muito legal, porque... Você colocava em câmera lenta e marcava todos os inimigos e ele matava muito rápido esses caras. Derrubava todos, né, cara? Isso é muito foda, essa possibilidade. Que era bem uma coisa de Velho Oeste, né? O gatilho mais rápido do Oeste, não era isso, né? O cara
sim,
matava
todo mundo. Quando ele pegava, né? Porque como a arma, ela não... Eu não sei se ela não voltava do coice, né, automático. Isso. E aí, então o cara segurava com uma mão e com a outra já tava ali com a mão na bunda da arma, né?
Isso.
Pra, tipo, já puxar de novo pra poder dar o próximo tiro.
Muito foda.
E isso é muito foda, cara. É muito estiloso o cara que segura a arma assim e mexe o gatilho com a mão. Putz, é muito foda, cara.
E é uma referência clássica a uma das cenas da trilogia dos dólares do Sérgio Leone com Clint Eastwood, Que tem um momento justamente esse, cara. Que tá todo mundo assim, parado. Você sabe que eles vão se matar. Aí o Clint Eastwood tá com um capim na boca, assim, olhando pros lados. E só mexendo os olhos, olhando pro lado e pro outro. É quando ele percebe que um cara mexe a mão, ele puxa a arma dele e faz isso. Pá, 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 e mata todo mundo, cara. E muito rápido.
A gente, né, meio que saltou sobre o enredo e tal, mas você faz todos os trabalhos, né, pro governo e tal, não sei o que tem, só que, obviamente, eles não poderiam simplesmente deixar o John Marston alegre e contente viver sua vidinha com sua família depois de tudo que ele sabia, né?
E Caio, é até legal esse momento, né, de que ele tá só se divertindo com a família, né? Se divertindo não, fazendo coisas do cotidiano com a filha, levando as vaquinhas pra passear.
Tentando fazer a fazenda prosperar, né?
Coisinha básica que tu até pensa quando tu chega a primeira vez lá, tu pensa assim, é isso, cara, o jogo...
Né, tipo, caralho, eu lutei tanto pra ter essa vida de bosta.
Cadê a emoção, né?
E aí, tipo, né, nesse final, obviamente, o pessoal do governo, o pessoal da polícia, ele volta pra te apagar e aí acaba com todos os rastros de toda essa operação ilegal deles, né? Porque você vai pro México, você faz um monte de merda no México, muda no, até um pouco na política da galera, mata ditador.
Você, quando chega no México, inclusive, você vê quase um sexo explícito, né, cara? Tem entra numa casa lá e tem um cara trepando lá na casa.
E é muito foda que eu adorava andar de poncho no México.
Muito
eu
bom.
Achava muito foda, de caralho, poxão aqui.
É porque o mapa, ele se passa nos Estados Unidos, né? Tem duas partes que retratam os Estados Unidos e uma parte no sul do México, né?
No norte, né?
No
porque
norte
naquela época, o que hoje é a parte sul do Texas, se não me engano, posso estar falando besteira, por favor, se alguém... se eu tiver, me corrija. Mas era uma parte que ainda não havia sido integrada aos Estados Unidos. Aham. Uhum. Porque as fronteiras do México...
É do Novo México, né?
Era
do Novo
México. As fronteiras mexicanas eram muito mais acima do que elas são hoje.
Uhum.
E aí, por N motivos históricos que agora não me recordo, os Estados Unidos acabaram anexando essa parte. Então, tipo, como o jogo ele se passa nessa época que ainda não era, né, dos Estados Unidos, essa parte do mapa, uhum, tipo, a fronteira é muito mais acima do que ela é na verdade, né?
Isso.
E se você descer agora, tipo, tem a fronteira lá pra Tijuana, essas cidades mais pra baixo. E é foda, porque assim, quando você volta, você tá lá com a sua família, tá lá, tipo, com o seu filho, tem um outro tiozinho lá que eu esqueci o nome dele.
Era meio que um caseiro, né? O tio da Abigail, né? Da mulher dele, tudo, uma coisa do tipo.
E aí você tá lá vivendo a sua vida, só que aí esse pessoal do governo ele vem pra te apagar.
Isso.
E é legal porque, tipo, você sai do seu... Como que é o nome daquele... Meu Deus do céu, eu esqueci o nome da...
Do celeiro?
Você sai do seu celeiro e tem muita gente na sua frente.
Antes, eu acho até que o John Marsh era um cara esperto. Ele sabia que ia acontecer isso.
Sim.
Cedo ou tarde, né?
É tanto que ele, quando ele fala pra mulher e pro filho, vocês pegam o cavalo e fogem por aqui, aí ele olha...
É todo aquele tiroteio na chuva.
Isso. Ele olha por uma frestinha, assim, do portão, e ele vê que tem mó galera, e ele sabe, puta que pariu, eu tô fudido.
Ele é naquele momento que ele aceita o próprio destino,
ele aceita,
né?
Aceita. Tanto que quando ele sai, e você até tenta vencer de alguma forma, mas você sabe que já tá perdida a parada, né?
Só que esse é o ponto, de tipo, a gente tava falando do Derai, que eu não aceitei. Eu falei, não, cara, eu consigo matar todos. Eu consigo.
Tinha o quê? Tinha o quê? Uns 50... Cara,
não, mas é tipo uns 10, 15.
Não,
e geralmente você marca tipo 6, 7 no máximo, não derai. E você, e na hora, na minha cabeça me passou, não, cara, você me dá meio segundo a mais, eu marco todo mundo e mato todo mundo. só que não tem bala suficiente na sua arma, sim, é, sabe? Então você até tenta, você mata tipo um terço da fileira, só que o restante vai e te trucida na bala.
Caraca, e ele fica... Ele tem um momento estático, né? Que ele fica lá todo fudido, aí fica de joelhos e cai, né, pra trás assim. Puta que pariu, né, cara?
Hey, come on. Now listen. Jack, darling, get on this horse. Get out of here. Go find a place to hide.
You're coming with us, Paul.
I'll catch up. You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, you hear? Now get going.
You stay out of trouble, John.
Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you.
I love you.
Now go! Get!
Quem diria que na história dos videogames a gente veria isso, né, cara?
E, tipo, na minha cabeça eu falei, ok, o jogo acabou e... Putz, que merda, né? O cara vai sair impune. Tipo, porra, sério? Sério mesmo que vai acabar assim? E é foda porque aí ele dá um pulo no tempo, né?
Quando eles estão fugindo, a Abigail e o Jack, né, a minha esposa e o filho, eles escutam os tiros e voltam. Aí quando eles voltam, tá só o John Marshall no chão, aí a Abigail começa a chorar, e o Jack fica lá, inconsolável e tudo mais. Aí começa a tocar aquela música do Bury Me Now, né?
Oh, bury me not on the lone prairie where the coyotes wail and the wind blows free. And when I die, don't bury me 'neath the western sky on the lone prairie. Oh, bury me not on the lone prairie. These words came soft and painfully from the pallid lips of a youth who lay on his dying bed at the break of day.
É justamente uma música clássica do faroeste, é meio que música do folclore do faroeste, que ela fala de um cara que tá perto de morrer, um moribundo, que ele não quer ser enterrado no meio de uma planície. Assim, no meio da grama, no meio do nada. Ele quer ser enterrado próximo da cidade para as pessoas lembrarem quem ele era. E não assim, enterrado no meio do nada, que ninguém ia saber mais que ele existia, não teria cruz, não teria nada, né? E a música fala isso, né? E acaba acontecendo ao contrário, né? Eles enterram o John Marston e tá tocando essa música, e é emocionante. A gente, como jogador, a gente fica meio que inconsolável, né? A gente fica assim, caraca.
Não, é o que o Caio falou. É foda
eles mataram
porque, assim,
o protagonista do jogo, cara.
E você passa pelo que passou pra... Porra, vou ter uma vida de bosta aqui, cuidando de porco e dando milho pras galinhas, tá ligado? Mas ainda assim era a vida que o protagonista esperava no jogo. Porra. Só que quando ele morre, você fala, mano, como assim, velho? Não, ele não pode morrer, tá ligado?
Foi a primeira vez que eu fiquei em choque. Me pegou tanto de surpresa que eu nunca imaginei que no videogame, um videogame sem preconceito nenhum, mas um videogame que meu pai falava assim, esses bonecos aí que tu joga quando era criança, esses bonecos que tu joga aí.
Muita gente fala até hoje.
E ter essa carga emocional tão grande, cara, tão poderosa assim, olha o que os caras fizeram. Gente, a gente não tá falando de morrer um ajudante do protagonista, não. Os caras mataram o protagonista, que tu jogou 30 horas com ele, que tu fez de tudo pra recuperar tua família, e o cara morreu.
Tudo é de uma maneira incrível. É muito bem dirigido. Porra. É muito, tipo, ele consegue fazer com que você odeie, né? É o Philip Ross?
Isso.
Você odeie ele e fique, tipo, maluco. Só que o jogo não acaba.
Edgar Ross.
Edgar Ross. Isso. O Felipe é o irmão dele.
Isso.
É, tipo, você... O jogo, quando o jogo não acabou, tipo, foi o maior plot twist da minha vida. Foda. Porque é toda aquela coisa, tipo... É, nossa, e a maneira com que ele acaba, né? Porque, obviamente, né, você... O Jack cresce com todo esse sentimento de ódio, de vingança.
Não, é aquilo de novo, Caio. O que o Jack sente é o que a gente sente.
Exatamente.
A gente fala, mano, não, como assim? Eu quero vingança, filha da puta.
Existe esse espaço de tempo, acho que são uns 3, 4, 5 anos, assim.
São 3. O jogo se passa em 1911 e quando volta é 1914.
Mas parece que o Jack envelheceu bem mais, assim, do que aparentava, né? Porque ele saiu do moleque pra um cara... 3 anos fez muita diferença pra ele, né? Ele sofreu...
O sol é foda.
O sol e tudo.
É porque quando você... Acho que quando o Jack, ele deve ter, sei lá, tipo, com uns 13, quando o...
Acho que um pouquinho mais, Porque ele é um rapazote, né? Um rapazinho.
E aí ele cresce, ele fica lá com seus 16, 17, barbudo, né? E ele fala, ok, agora eu tô preparado pra ir atrás da vingança, eu vou vingar o meu pai.
Até porque, Caio, quando acontece isso, com esse espaço de tempo, você vê que não tem só uma lápide, tem duas lápides agora do John Marsh e da mãe dele, né?
Sim, porque, né, tipo, obviamente, eu não sei, assim, isso já aconteceu, assim, inclusive na minha família, de sei lá, um parente, ou um tio do, sei lá, do meu tio, sei lá, um parente mais distante, né, que morre uma pessoa do casal, e pouquíssimo tempo depois morre a outra.
Isso é bem
e eu
comum.
Não sei se... muitas pessoas falam que, tipo, porra, morreu de desgosto, morreu de saudade. Só que é foda, porque na nossa cabeça não faz muito sentido, mas isso acontece quando uma pessoa precisa tanto da outra, não sabe viver sem ela. Tipo, vai, sabe? O motivo daquela pessoa estar viva, ela perde sentido.
Exatamente. E outra, quando acaba essa parte toda do... Praticamente o jogo termina, né? Eu nem lembro se tem crédito. Você sabe se tem crédito, alguma coisa, quando acontece isso? Os créditos, cara, sobem.
Eu não lembro.
Sim, não, depois que o Jack aparece, novinho assim, as lápides, eu acho que existe um meio fim, assim, né? Porque você continua com o jogo, aí você pode continuar as coisas que o John Marston fez, né? Você é meio que assim, quando você zera um GTA, você continua ainda jogando, né? E era mais ou menos o que aconteceu. Porque o arco, pra finalizar mesmo o jogo, ele tá meio escondido, né?
Sim.
Ele não é assim,
você vai pra um você local, vai pra cidade principal, né? Que é realmente uma cidade.
É aquela Black. Onde... Black alguma coisa, né?
É, porque é Blackwater.
Blackwater, exatamente.
E você vai, tipo, onde realmente o Velho Oeste está acabando e tal. É assim, bem isso que
o
retrata.
Jogo, né? O jogo, inclusive, quando ele começa, em 1911, é justamente nessa transição, né? Do fim do Velho Oeste pro começo já da urbanização, né?
E é foda, porque você vai e começa até... Tem até um pequeno arco, né? Com outros personagens... Isso. Que você conhece, vai fazendo algumas missões lá mais aos arredores de Blackwater, só que você ainda precisa pegar o Edgar Ross.
Isso.
Você precisa acabar com ele. E a maneira com que isso acontece, de tipo, a perseguição, e no final, assim, na beira do rio, né?
Isso.
Quando, cara, quando você puxa aquele último gatilho, e na hora, o jogo dá aquele tapa, a palavra, né, bate na tela, tipo, pá, Redemption.
Puta que pariu, arrepia agora,
aí
muito
foda. Aí você entende Redemption é tipo, é vingança, você tá tipo, sabe,
exatamente.
Finalmente eu concluí o meu arco, eu fiz, daqui pra frente é uma outra história, uma outra vida. Tipo, putz, cara, quando você, nossa, é uma das melhores sensações da minha vida. De tipo, você vai e o cara tá lá, tipo, já zoado, você só precisa puxar aquele gatilho e o jogo, na hora, ele já responde de cara, assim, ó, pá, Redemption. Puta foda. Merda. E o Red Dead Redemption é um daqueles jogos que ele acaba do jeito que tinha. Não dá pra pensar em nenhum outro final melhor do que esse.
Não dá, né? Não dá mesmo. E é muito legal porque quando a gente termina de jogar e tudo mais, aí um pouco tempo depois a Rockstar lançou o modo online que a gente podia jogar com a galera, né, e juntar as gangues e podia, tinha várias missões, assim.
Um filho da puta matava o cavalo do outro, isso, deixava andando a pé no meio da porra do deserto.
Era sempre divertido jogar online. Os online da Rockstar sempre funcionaram muito bem, assim, pra galera, né? Pra galera jogar. Só que eu nunca gostei dessa parada de DLC, tá? Nunca. Mas o Red Dead, ele teve a proeza de lançar um dos melhores DLC já feitos, cara.
Sim, ganhou o prêmio. Genial. Ganhou o prêmio de melhor DLC do ano.
Caralho, os caras lançaram o Red Dead Undead Nightmare. Cara, o que é Red Dead Zumbi, bicho?
After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything.
Eles são, meu, vem, isso, o Undead Nightmares, ele é tão grande, massivo, isso, cheio de conteúdo, que eles vendiam essa porra em disco.
Exatamente.
Sim, isso que eu ia falar, foi vendido em disco.
Cara, e nunca combinou tanto, por exemplo, o Call of Duty, eu nunca achei que combinasse com essa parada de zumbi, né, essa parada nazista, zumbi e tudo mais. Mas o Undead nunca combinou tanto com essa parada faroeste, né. É impressionante como, porque o jogo, esse DLC, o Undead, ele se passa justamente nesse período chato da vida do John Marston, né? Que ele já recuperou a família e tá lá de boa e tudo mais. E é a nossa possibilidade de jogar novamente com o John Marston, né, cara?
E é foda, porque eles pegam coisas que são até... que você, quando você para e pensa, você fala, meu, que sacada incrível. Que sacada. Tipo, os quatro cavalos do Apocalipse.
Puta que pariu!
Tipo, ah, não, tem um cavalo da... Né? Tem o cavalo da doença, tem o cavalo, isso, da morte, cada um...
Tem um leproso lá que é muito croto.
Cara, e é foda, porque cada um tem um poder diferente, cada... Tipo, isso é genial, cara. E o jogo é difícil.
É bem difícil. Tipo, isso.
Zumbi não é qualquer bosta, não, cara.
As hordas de zumbi.
E zumbi pra cacete, mano.
Os cemitérios, né, cara? Os cemitérios, a galera se ressuscitando. Muito sinistro isso.
E é foda, porque, tipo, ele é como se fosse, né, um daqueles episódios, né? Episódio de Halloween dos Simpsons, né? Que, isso, tipo, tudo dá errado, tua família vira zumbi.
Exatamente.
Pariu, fica uma bosta. Só que, tipo, e é muito legal, porque você vê eles brincando com o próprio universo que eles construíram. E te oferecendo um conteúdo muito... Que eu, no meu ponto de vista, eu acredito que é um conteúdo muito mais bem-vindo do que se você... Ah, agora nós iremos contar aqui a história do Zé das Couve.
Yes.
Zé das Couve, ele é um bandidinho e ele quer matar não sei quem. Tipo, ok, foda-se. A história do Marston sempre vai ser melhor do que essa.
Não.
Só que eles conseguiram...
Sim, naquele universo, né? Ninguém bate, mano.
Exato. E eles conseguiram fazer uma coisa que ao mesmo tempo é engraçada, né? Porque, tipo... Caralho, como assim, velho? Zumbi, o mundo todo virando de cabeça pra baixo.
Mas ele tem uma pegadinha de terror ainda, né? De suspense, você fica assim, caralho, eu tô cercado, e agora? Fica um desespero.
E você tem pouca munição, e se você atirar vem mais zumbi porque ouve barulho. Caralho.
Melhor que Resident Evil 6, cara.
Porra! Jogo de zumbi definitivo.
Exatamente. Red Dead Undead, espetacular.
Upon
vamos para as notas. Notas para Red Dead Redemption de 0 a 99 vidas. Caio Corraine, por favor, sua nota.
Essa é a parte mais óbvia do programa, cara. Porra, sério. Tipo, depois, não, a gente fala, tipo, 2 horas de como o jogo é foda, evangeliza o pessoal que não jogou e caralho, tem que jogar, puta que pariu. É. Aí chega na nota, nota 70.
Isso, não dá, né?
Porra, eu ia apanhar na rua.
É, nota é só simbólico, cara, é só simbólico.
Eu ia pegar o metrô, o nego ia me jogar na linha, uhum. Mas, cara, não dá, eu acho que eu... Mas, assim, falando bem sobriamente sobre o jogo, eu não consigo olhar pra ele e pensar em alguma coisa que eu falo, podia ser melhor. Não. Eu não consigo olhar pro Red Dead sem idealizar ele como uma obra de videogame perfeita. Tipo, porra, foi uma experiência inacreditável. Tudo que ele se propõe, ele faz extremamente bem, e ainda assim ele conseguiu fazer com que o meu interesse pelo Velho Oeste, né, por esses filmes, por todo esse conteúdo, né? Até Tex eu comecei a ler, sabe? De tão maluco que eu tava. Cara, eu preciso de mais Velho Oeste na minha vida.
Caraca, eu tenho uma coleção de Tex aqui em casa, cara.
Tipo, então é um jogo que me apaixonou. É um jogo que nem eu disse, né? Renovou os meus votos de casamento com os videogames. Legal. É meu entretenimento preferido. E eu não posso dar menos que 99 vidas pra esse jogo.
Que maravilha. É Wanda de Freitas.
Cara, como eu sempre falo aqui, tem alguns jogos que são obrigatórios. E se nego vier me perguntar, eu sou... Não vou falar que sou pobre, porque enfim. Mas sei lá por que motivo.
Não, porque às vezes o cara não tem,
tipo... se eu falar, porra, o cara não tem um Play 3 no Xbox, ele é pobre. Mas é porque ele é pobre, enfim. Sei lá por que motivo, ele não... Ele é um PC gamer, vamos dizer assim. E ele não deixou passar. E se ele vier me comprar um Xbox amanhã, um Play 3 amanhã, e vier me perguntar quais jogos eu vou indicar, eu sou obrigado a indicar somente jogos 99 vidas. Isso aí. E com certeza, Red Dead estaria nesse meio.
É sim.
Assim, eu sou um cara que adoro finais fodas. Tanto se você olhar meus jogos favoritos, a maioria tem a ver com final foda. E eu sou um cara que todo mundo já sabe que o meu jogo favorito é o Portal, justamente pelo plot twist maldito, explosão de cabeça, história fora e tal. E o Red Dead não fica muito atrás não, velho. Como o Caio falou, é um... Quando termina, quando tem esse último, segundo final, assim, que rola com o filho dele e tal, é aquele momento que você tá em pé de frente da TV batendo palma, sabe?
Muito foda.
Que você fala, porra, passei, sei lá, 30, 40 horas jogando isso e, caralho, eu estou sendo recompensado com o final à altura do que foi a minha aventura, a minha epopeia aqui. Tudo que você fez antes converge naquele momento e... Só que, assim, é um momento feliz pra quem joga videogame, velho. Quando você chega nesse final desse jogo, porque você vê como a parada foi bem feita, como você viveu uma história tão bem contada. Então, por tudo isso, não tem como ser uma nota menor do que 99 vidas, claro.
Muito bem, muito bem. Que felicidade, olha só. Minha nota para Red Dead. Já falei, é de conhecimento popular, que Red Dead é considerado por mim o melhor jogo desta geração. Nessa geração... Que estamos aí nos finalmente, já acabou. Acabou praticamente, né? Acabou já essa geração.
Acabou, sabe?
Acabou a geração.
Ainda vai ter alguns jogos, né? Isso. Lançados para os consoles atuais. Só que, tipo, acabou. Já tá no 45 do segundo e o placar já tá definido.
Eu acho até que vai demorar um bocado para essa geração PlayStation 4 e o Xbox One produzirem jogos tão bons como foram esses últimos aí do Red Dead e o do Last of Us, por exemplo, sabe? Assim, eu fico com essa sensação que vai demorar ainda um bocado, sabe? Porque demorou muito pra vir um jogo tão bom, pelo menos na minha opinião, tá? Não tô cagando regra em nada, não. Mas na minha opinião, demorou muito pra chegar um jogo tão bom quanto o Red Dead, como foi o The Last of Us. Que é um jogo que é o tipo de jogo que eu gosto. Com história, com profundidade de personagens, não só... não só bom como jogo, mas com profundidade de história, né? Tem muito jogo que é bom em história, mas não é tão jogável assim, né? Mas não é o caso do Red Dead e do The Last of Us, que me impactaram muito. Mas o que eu acho muito bacana é porque o Red Dead ele gerou tanta coisa bacana pra cultura pop. Eu vejo até aquele próprio pequeno filme, né? Aquele curta, que foi feito pelo John Hillcoat, que é o diretor de A Estrada. Ele pegou cenas do Red Dead, do primeiro arco, primeiro ato da história do Red Dead, e fez um filme de 30 minutos, E passou na TV nos Estados Unidos e tem no YouTube pro pessoal assistir, sabe? Só com cutscenes. O cara dirigiu um filme com cutscenes, cara. Olha que loucura, meu. E assim, e você entende, você assistindo essas cutscenes, você entende. Caraca, que jogo foda, meu irmão. Que jogo poderoso. Essa é uma das grandes coisas. Eu sempre fiquei pensando, quando saiu Red Dead Redemption e começaram a sair aquelas especulações, né? Parece que vão fazer um filme do Red Dead. E por mais que no começo eu fosse um pouco contra, porque eu pensei assim, putz, mas já contaram toda a história no jogo, né, cara? Não precisa de um filme pra contar, não. Mas aí falaram que o Brad Pitt pode ser o John Marston. Eu, opa, Brad Pitt e o John Marston, combina, combina. O cara é a cara do John Marston, sabe? Assim, meio barbudo, com a barba falha. E esse ficaria fantástico, o Brad Pitt. Até porque o Brad Pitt já tá com a idade um pouco avançada, como o John Marston já tem uma idade um pouco mais avançada, né? Então, eu acharia foda, assim, se produzirem no futuro, talvez um filme do Red Dead talvez ficasse bacana, porque nem todo mundo conhece essa história, né? Só nós mesmo que somos apaixonados por games que sabemos, mas eu acho que o alcance que o Red Dead Redemption pode ter no cinema e trazer gente pro jogo seria bem produtivo. Mas em termos de jogo, não podia dar outra nota a não ser 99 vidas, né, cara? Eu poderia dar 300 milhões de vidas pro Red Dead, porque há muito tempo que eu não me divertia tanto jogando, muito tempo que eu não me emocionava jogando. Acho que das últimas vezes que eu me emocionei mesmo com a história de um jogo, o Caio citou bem, foi com Metal Gear Solid, sabe, lá com aquela história do Snake no começo, aquela música final linda, aquele arco final fantástico. O próprio Final Fantasy, que eu gosto muito do Final Fantasy, o Chrono Trigger.
Ô Juros, e só um adendo, pode vir nego comentar, mas o jogo tem bug.
Ah, uma porrada.
Você monta o cara, você vê cavalo voando.
Cavalo invisível.
Não é nada. Nada perto da grandiosidade que é esse jogo.
Se torna até engraçado, na verdade.
E até um divertimento. Porra, teve uma hora, uma vez que eu tava andando, aí tava passando uma carroça, que tá ligado aqueles carros, acho que é Lowrider que chama, né? Que ele fica pulando. A carroça tava assim, tá ligado?
Genial.
Caralho, a carroça Lowrider. Ela começou a pular, cada vez ela pingava mais alto, pingava mais alto, até que uma hora que ela bateu no chão e voou, e sumiu no céu. Cara, eu fiquei muito tempo rindo. Obviamente que naquele momento, né, eu saí, né, eu meio que, tipo, né, ele me tirou da história, me tirou daquele clima, mas foi uma coisa aleatória tão engraçada que eu falei, valeu a pena. Não estragou nada, só adicionou.
E é um jogo de mundo aberto, é impossível não fazer um jogo desse tamanho sem uma outra falha.
Bruno, o senhor que foi abduzido pelo apocalipse zumbi de dentro do Red Dead Redemption Undead, por favor, qual a sua nota para Red Dead Redemption?
Senhor Jurandir Filho, eu tô pra te dizer que esse foi um dos jogos mais difíceis de dar uma nota, cara, sabia?
Olha aí, louco pra dar nota ruim,
tu não vai conseguir. Não.
Não, é estranho porque, assim, qualquer jogo, vocês sabem que eu sempre tenho alguns comentários, eu falo que eu não gostei do jogo. Red Dead não tem nada que eu não tenha gostado.
Aí, ó, o Bruno ficou quieto o cast inteiro por isso.
Exatamente. Só
falar mal.
Como nosso ouvinte aí, né? O Bruno é onde é ouvinte? Só concordo, só balançando a cabeça. Isso aí.
E é estranho porque, assim, ele não é um jogo pra mim, sabe? Eu curto, assim, até uma certa extensão faroeste, mas eu não sou louco por faroeste, igual o Jurandir, por exemplo. E apesar de ele não ser um jogo pra mim, assim, eu não me imagino jogando Red Dead, assim, pro resto da minha vida, ou ele nem está na lista entre os melhores. Mas, tecnicamente, ele é um jogo impecável, cara. Então, assim, em termos de jogabilidade, em termos de construção de história, ele é um jogo praticamente perfeito. Como eu falei, não existe perfeição, mas não tem o que tirar desse jogo. Então, pra mim, é um jogo de 99 vidas.
Ai, garoto!
As criancinhas malucas, uma hora dessa. As criancinhas estão nem acreditando no que estão ouvindo.
Four Trick, né? É Four Trick o nome, isso?
O quê?
Quando o cara faz 4 gols num jogo.
Hat-trick.
Hat-trick.
É o
chapéu,
o Hat-trick são 3, hein?
O Hat-trick são 3, São 3. São 3.
É
isso, um Four Trick.
Mas é isso, cara. Não tem que tirar do jogo tecnicamente. Ele só não é. Estranhamente, ele não é um jogo que me agradou tanto, mas eu não tenho que falar mal do jogo. Não tenho. Não, mas é porque eu falei.
Eu tô satisfeito com o seu 99, Bruno.
Não dá muita trela, não, porque senão ele muda.
Não, é só assim, por exemplo, ele é um jogo melhor, por exemplo, tecnicamente, do que GTA. Mas eu me divirto mais com GTA, entendeu? Então, assim, ele é um jogo muito próximo do que seria um jogo perfeito, mas não é um jogo que é, assim, que me apetece pessoalmente, sabe? Ele não entra na minha lista, mas não tenho nada pra tirar do jogo. Tecnicamente, é fantástico. Em termos de história, inclusive, ele é o que nenhum GTA nunca sonhou. Assim, nenhum GTA jamais vai chegar numa história, por exemplo, de Red Dead.
Muito bem, muito bem. Red Dead Redemption está por aí. Você pode baixar na PSN, na Live. Tem na Live pra baixar, tem, né?
Se não tiver, tem usado. Compra usado no Mercado Livre, barato.
Inclusive, tem umas edições especiais, né, que tem mapas. Que a edição que eu comprei tem um mapa gigante do Red Dead.
Tem.
Todo. Tem um tipo caça-tesouro. Tem edição
que já vem com DLC. É o jogo, ó. Chupeta.
É isso. Deixa o seu comentário aqui no 99vidas.com.br. Se você ouviu tudo isso e não jogou ainda, meu Deus do céu, né? O que você fez? Por que você ouviu esse programa, né? Vai lá, corre, que vale muito a pena. Por mais que você já tenha escutado aqui sobre os arcos do Red Dead Redemption, vale muito a pena ainda jogar. Siga a gente lá no Twitter, @99vidas, ou curta a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/99vidas. Nós estamos por aí. Até semana que vem.
Assim é foda, né, velho?
O que é que eu fico ostentando? Não ostento porra nenhuma, mas...
O senhor fica influenciando o Evandro ainda, coitado.
Caralho, não, não entendi essa piada não aí.
O tênis vermelho, 500 votos comprou o tênis, mano, vermelho.
Ah, mas aí é uma coisa, meu filho. Nada de ostentação. Oh, um tênis de R$200, ou oh, vanta.
Uns estudos.
Ou vantagem.
Um PS4, outro com tênis. Não,
eu só fiz perguntar se o Bruno já estava ostentando o PlayStation 4 aí na.
E a continha, Evandro? E a
eu não vi, não, eu não vi, não. Eu não vi o Bruno.
E o quê? E o quê?
E a continha do almoço, Evandro?
Ah, vai fuder.
O dia do almoço deu polêmico. O dia do almoço deu polêmico.
Ah, se fuder, mas foi só pra mostrar quanto lugar era caro. Não foi ostentando. Aí, tô ostentando o preço do local.
Mas você pode fazer, mostrar que o lugar é caro e tirar uma foto do cardápio, não dá conta.
Não, mas eu vou tirar foto de do que a gente comeu, é isso? De tudo que a gente comeu, eu vou tirar foto e montar.
Não, tira foto do cardápio, ué. É que não o Evandro falou.
Caralho, foi na maior das boas intenções.
Como uma pessoa de bem, você fala, caralho, esse bagulho é muito caro, vou tirar uma foto e mostrar no meu Twitter.
Que hambúrguer era aquele de R$300 lá, Evandro?
Pois é.
Foi influência do Jurandir, isso aí, esse dia...
Aí, caralho, Evandro aí! Mentira, mas o Evandro, macho, é a pior raça do mundo.
Eu não falei nada não, eu postei isso aí ontem, eles estão te zoando.
O cara posta um hambúrguer de R$300 e fica com um papinho com a minha conta que eu comi um peixe.
225. Mas eu não comi o hambúrguer, cara, essa é a diferença.
Aí o Bruno quer pagar de pobre. Não, 50 centavos, eu... Saudade de mentiroso. Acabou de receber o PlayStation 4 e vim falar de hambúrguer de 50 centavos.
grego, mas é o que eu como, cara. É por isso que consegui pegar. É que eu como isso aí, velho. Eu economizo o dinheiro do almoço. Quando vocês...
Nota-se pelo corpo, se é uma pessoa que tá passando fome mesmo.
É por causa
disso. Praticamente senegalês.
Vocês vão no restaurante aí de 200, 300 pau no hambúrguer e eu como 50 centavos, mano. Aí juntei dinheiro, pô.
Pronto. Aí consigo comprar.
Mas o negócio do Play 4 é mentira. É tudo feito no Paint. Não existe Play 4. É mentira isso aí.
Não existe.
Eu fiz no Paint.
Igual que a gente recebeu aquela vez lá.
Não existe o bolo, macho. O PlayStation 4 eu sei que existe.